Olá, gente, amiga, meu compadre, minha comadre, estamos de volta aqui mais uma vez com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Emater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba, na sonoplastia, ele, o Gustavo Stella, com apoio técnico do Osvaldo Aguemaia. Sete de agosto de 2019, quarta-feira, com a lua entrando na fase crescente a partir das 2:30 da tarde. Dia Nacional do Documentário Brasileiro e para as suas orações, nossa folhinha aqui da igreja mostra que é dia de São Caetano. Vamos mandando um abraço especial, bem forte, a todos os nossos amigos ouvintes, moradores de Caloré, município paranaense que nesta quarta-feira comemora o seu aniversário de criação. Bom, eu começo aqui com uma informação importante para você, meu amigo, que neste momento já está se preocupando, correndo atrás do empréstimo para fazer a sua lavoura de verão. É o seguinte, a lei diz que os bancos, desde 2018, só podem conceder financiamentos para produtores que fizeram a inscrição no CAR, Cadastro Ambiental Rural. No entanto, existem reclamações de que muitas agências estão exigindo outras coisas, além disso também, como a recuperação de áreas degradadas e a reposição da reserva legal. Pois a indecisão publicada na última sexta-feira, dia 2, o Serviço Florestal Brasileiro colocou um ponto final nessa questão. Decidiu que apenas o recibo de entrega do CAR é suficiente para atender a exigência aí dos bancos em relação a essa questão ambiental para a liberação depois do crédito de financiamento. Nada mais do que isso por enquanto. Então fica aqui essa nossa informação que considero importante para você que busca ou vai buscar o financiamento para a condução da sua lavoura de verão. E só para lembrar, a segunda via do recibo de entrega do CAR pode ser obtida via internet. Veja aí, o endereço é www.car.gov.br. Eu vou repetir, www.car.gov.br. É, e pelo WhatsApp a gente tem aqui a participação do ouvinte Severino de Oliveira Cruz. Ele conta que há uns 2 anos plantou lá no quintal da sua casa alguns pés de goiabeiras de enxerto, basicamente para o consumo da família. A geada forte do início de julho sapecou forte essas suas plantas e ele agora quer saber o que fazer, se poda ou deixa tudo do jeito que está. Severino, para responder essa sua dúvida, nós vamos agora falar com um técnico que conhece bem esse assunto. É o agrônomo Rogério Rui Maia, da Emater de Lidianópolis. Tudo bem, Rogério?
Tudo bem.
E então, Rogério, o que esse nosso ouvinte faz agora com essas suas goiabeiras?
A cultura da goiabeira é uma cultura muito suscetível, né, à incidência de geadas. Mas, de maneira geral, a gente orienta o produtor, ele tentar quantificar e qualificar essa geada. O que, que aconteceu na planta? Onde foi a lesão, né? Em tentar identificar onde que afetou a lesão. E aí ele vai determinar um planejamento de podas. Isso é fato, ele vai ter que fazer podas nessa goiaba, né? Mas antes disso ele tem que saber qual a altura que foi danificada a planta.
Rogério, de que maneira esse produtor verifica isso?
É fácil isso, ele vai observar lesões, né? No caule, nos ramos, bem característico. Ele vai pegar um canivete e tentar descascar. Ele vai ver ali que teve lesão ou não. Ela fica de um aspecto marrom, enegrecido, certo? E a própria brotação da planta, agora ela vai começar a surgir brotos, né? Ele vai determinar onde que ocorreu a lesão. Mas tem que podar, ele vai ter que fazer um planejamento de poda.
E de que forma ele faz essa poda, então?
nós temos duas podas em goiaba, a poda de formação e a poda de produção. Então assim, se for uma goiaba nova, ele vai continuar normalmente com o sistema de poda de formação que ele deve estar fazendo. Caso seja uma planta adulta, aí acima dos 4, 5 anos, se foi de intensidade moderada, ele já vai fazer uma poda prevendo já a produção para os próximos 8 meses. Agora, se foi intensa, que ele tem que rebaixar essa copa, ele vai ter que conduzir ela novamente como poda de formação. Aí tudo vai estar correlacionado à intensidade e onde houve lesão nos ramos e ou no caule da planta. Essa observação tem que ser feita em loco.
Rogério, e aí na região, como foi o estrago e qual é a poda que os produtores estão fazendo?
Então, a nossa região aqui, de maneira generalizada, a geada foi de intensidade moderada, sabe? E o pessoal só vai fazer uma poda leve, né? E daqui 8 meses já vão estar produzindo novamente. Só vão podar os ramos afetados, né? E daqui 8 meses, 7, 8 meses já estão colhendo fruto. Eles, na verdade, perderam quem tinha feito a poda antes da geada, que estava com a brotação, houve perca, naturalmente, né? Mas isso não chegou a afetar a planta como um todo, assim.
Agora, então, Rogério, o mais seguro mesmo é ele buscar ajuda de um técnico.
Procurar orientação de um profissional da Emater local para estar orientando ele nesse sentido, com relação à poda a ser feita.
Tá certo. O Rogério, olha, muito obrigado por atender a nossa ligação, muito obrigado também por responder essa dúvida. Tudo de bom, um grande abraço e até outro dia.
Abraço e que todos tenham um bom dia.
E aí, vamos no embalo respondendo a mais uma participação aqui pelo WhatsApp. Desta vez, quem escreveu para a gente foi a Lívia, ouvinte de São José das Palmeiras. Ela que está intrigada, muito intrigada, com o baixo preço pago pela mandioca. Hoje, segundo ela, praticamente a metade do valor recebido pelos produtores no mesmo período do último ano. Bom, para responder a dúvida da Lívia, nós procuramos o técnico Metódio Grosco, do Departamento de Economia Rural da Secretaria da Agricultura, especialista na cultura da mandioca. Confira aí qual foi a explicação que ele deu para a gente.
De fato, o ano passado, aliás, os 3 últimos anos foram anos abençoados para a mandioca. Nós tivemos períodos que cobriam custo total e com muita margem de lucro em cima do custo total. O que que acontece? Este ano choveu no Nordeste, eles estão colhendo mais ou menos uma safra normal, não é uma super safra, mas uma safra normal, e estão se abastecendo com a farinha local. Uma vez se abastecendo com a farinha local, nossa demanda para aquele lado, para aqueles estados, lá do Nordeste, caiu praticamente 100%. Então, isso já é um desfalque, certo? O outro motivo é que a fécula também está saindo muito pouco. A demanda por fécula caiu porque o setor industrial no Brasil ainda não tem aquele pique dos anos anteriores. Então, isso que está acontecendo. Safra normal, choveu no Nordeste, não estamos vendendo farinha para aquele lado. E a fécula está saindo em quantidades menores também. Logo, os preços caíram pela metade. Eu concordo com ela, porque o ano passado nós tivemos registros aí acima de 400, né? No mês de julho do ano passado, chegou a R$476 a tonelada. Mas a média do ano de 2017, por exemplo, a média estava em R$552. Veja, então, de fato, é um desfalque bastante grande. A mandioca tem esse problema. Cada 2, cada 3 anos tem esses altos e baixos. Mas o principal regulador do mercado, desta atividade, deste produto, chama-se Nordeste. Quando chove lá, os preços baixam.
E agora, aproveitando o tempinho que sobra, vamos fazer um rápido giro pelas regiões do estado, vendo aqui o informativo diário do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura. Começando pela região de Umuarama, onde os produtores estão terminando a colheita do café e vendendo a produção, mesmo com o preço ruim, para poder quitar despesas feitas para a condução da cultura. Na região de Toledo, colheita do milho safrinha concluída com produtividades superiores a 280 sacas por alqueire. E as lavouras de trigo, 30% em fase de floração e 70% já com a formação dos grãos. Deve haver quebra na produção em função das geadas verificadas desde o início de julho. Bom, era esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima quarta-feira. Amanhã estaremos de volta, aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para a apresentação, mais uma vez, do seu programa, O Homem e a Terra. Um grande forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá. Música.